Aliança. Ora bem, portanto, muito boa tarde. Vamos então dar início a esta audição, dentro daquilo que são as competências da nossa comissão para fazer as audições com os candidatos a membros do Conselho de Opinião da Rádio e Televisão de Portugal, que são eleitos pela Assembleia da República. Portanto, hoje temos aqui a doutora Maria Estrela Ramos Serrano Caleiro, portanto, que é indicada pelo Partido Socialista, e para já dava-lhe as boas-vindas. E, em segundo lugar, explicava, portanto, qual é, digamos, o esquema de intervenções que temos previsto para este tipo de audições. Ou seja, a doutora tem 5 minutos, ou até 5 minutos, para expor a motivação que a leva a ser candidata, portanto, e qual é o seu conceito, da forma como devem ser exercidas as competências do Conselho de Opinião da Rádio e Televisão de Portugal, e depois cada grupo parlamentar tem 3 minutos para colocar questões. E a doutora tem no final, portanto, até 15 minutos, se houver 5 intervenções, portanto, para dar então os comentários finais àquilo que entender. Portanto, estamos entendidos. Dou-lhe desde já a palavra, portanto, para a sua intervenção inicial.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e boa tarde a todos os senhores deputados. É um prazer estar aqui, uma vez mais, agora noutra qualidade, e é também uma honra. E, portanto, agradeço desde já, por um lado, a quem me propôs, e, por outro lado, aos senhores deputados que se dispõem a ouvir-me e a questionar-me, e espero bem a votar também. Sobre o meu currículo, eu pouco tenho a dizer, para além daquilo que está já escrito, não é? Recordo apenas que eu fui um dos membros de um dos primeiros conselhos de opinião, neste caso só da radiodifusão. Portanto, no momento, praticamente nos anos em que foram criados os conselhos de opinião. E eu, de facto, estava também eleita pela Assembleia da República e foi enfim, foi uma função que gostei muito de desenvolver. Por outro lado, eu queria dizer que há questões relacionadas com o Conselho de Opinião que têm a ver com a função histórica do Conselho de Opinião. Os Conselhos de Opinião estão em toda a Europa associados à garantia da independência dos serviços públicos de radiodifusão. Eles nasceram e existem exatamente para os serviços públicos e eles são a garantia primeira da independência do serviço público de rádio e televisão, neste caso. E a sua matriz histórica, exatamente, que emana da sua da composição, evidentemente que tem variado, consoante também variam as próprias organizações representativas dos diversos setores da sociedade, mas a sua composição, como o único órgão que emana da sociedade, pelo menos teoricamente, dá-lhe a legitimidade que outros órgãos não têm, mesmo de regulação estatal, heterorregulação e até de autorregulação. E isso tem tudo a ver com aquilo que são as missões e que são os objetivos e que são as funções dos membros do Conselho de Opinião. Eu gostava de dizer que o Conselho, os senhores deputados talvez não se lembrem, são quase todos muito novos, mas digamos a matriz histórica, mesmo em Portugal, dos Conselhos de Opinião, não chegou a nascer com a pureza com que ele existe noutros países que o criaram, a Alemanha e a Inglaterra, sobretudo. Porque logo em 76 foi criada uma chamada, foi criada não, foi projetada, planeada, uma Assembleia de Televisão que tinha uma função que são absolutamente fundamental e que se foi perdendo ao longo dos anos e que descaracterizou não apenas o Conselho de Opinião como o próprio serviço público. E isto aconteceu logo a partir de 77, anos 70, 80 e acentuou-se em 90. E em 76, a chamada Assembleia de Televisão estava prevista para eleger dois membros do Conselho de Administração. Isto é, a legitimidade do Conselho de Opinião e a garantia de que a garantia da independência advinha-lhe de ser um órgão que participava de uma maneira absolutamente maioritária na eleição dos membros do Conselho de Administração da RTP. E isto faz toda a diferença. Isso perdeu-se. Esta proposta da Assembleia de Televisão não chegou a existir. Depois, em 77, foi criado um Conselho de Informação e tinha um parecer não vinculativo sobre a nomeação dos gestores. Em 92, criou-se o Conselho de Opinião. reunião, tal como ele existe hoje, nos estatutos da RDP, ainda chegou a ter parecer vinculativo, quer o da rádio, quer o da televisão, sobre nomeações de gestores. Eu própria, na altura, membro do Conselho de Opinião da Rádio, votei negativamente, e foi o Conselho de Opinião que chumbou um dos gestores que estava previsto para a RDP, na altura. E, portanto, o que é que acontece? O Conselho de Opinião da RTP fez o mesmo, chumbou um dos membros do Conselho de Administração, e esse poder de nomear, com poder vinculado, nomear, de dar um parecer vinculativo, foi-lhe retirado. Em 2002, foi revogada a competência do Conselho de Opinião para nomear e exonerar os gestores do operador público. Depois, o Conselho de Opinião foi perdendo poderes, inclusivamente passaram para a ERC, entidade reguladora, os pareceres vinculativos sobre a nomeação dos diretores, e neste momento o Conselho de Opinião, eu diria até, com algum desgosto, independentemente de estar aqui nesta qualidade ou não, perdeu os seus poderes, aquilo que é a matriz europeia e também que legitima a sua existência em termos de controle verdadeiro, real, do serviço público de televisão, e hoje o Conselho de Opinião tem, eu diria, funções meramente simbólicas. De facto, a não ser para nomear os provedores, não tem qualquer poder vinculativo, as suas funções limitam-se a acompanhar, apreciar, dar parecer, e, portanto, só nos provedores é que existe o parecer vinculativo. Isto não significa, contudo, que ele não tenha uma legitimidade. No meu caso, se vier a ser eleita, basta emanar da Assembleia, isso é uma grande orgulho, honra e responsabilidade, que é, enfim, o órgão de soberania por excelência mais representativo, e eu diria que existem problemas com o facto de o Conselho de Opinião não ter qualquer capacidade para, de facto, ser tomado a sério, e eu não fujo às palavras, pela própria administração da RTP e até pelos próprios trabalhadores da área da programação e da área do jornalismo, o que não significa que eu, como candidata, não me proponha lutar em termos de ideias, em termos de defesa de princípios e daquilo que é também a minha experiência e aquilo que tenho estudado, quer como profissional, quer como investigadora, e não me proponha defender essas ideias.
Terminou-se. Mas, tempo.
Queria desde já deixar muito claro inicial. Que de facto houve uma desgraduação deste órgão.
Muito obrigado, doutora. Aliás, no final terá também a oportunidade de complementar eventualmente alguma outra ideia que quisesse ter exposto nesta sua intervenção inicial. Ora bem, vamos começar então a ronda pelos grupos parlamentares. Começamos pelo grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Maria da Conceição Caldeira, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados, e permitam-me um cumprimento muito especial à professora Estrela Serrano, a quem agradecemos a disponibilidade para estar aqui connosco a partilhar as opiniões sobre o Conselho de Opinião da Rádio Televisão de Portugal, órgão a que se candidata. Aliás, esta audição vem na sequência de outras já iniciadas e que vão permitir a esta comissão conhecer a opinião dos diferentes candidatos sobre o Conselho de Opinião e as suas competências, nomeadamente no que concerne à apreciação dos planos de atividades e orçamentos, bem como aos relatórios e contas. Em relação a esta audição em concreto, quero dizer, senhora professora, que ouvi atentamente a sua exposição, o que me permitiu complementar a informação que eu já tinha recolhido através da leitura atenta do currículo que nos foi enviado, e que espelham bem as competências académicas e técnicas para o exercício do mandato a que se candidata. Os seus percursos académico e profissional atestam a competência pessoal no exercício de tantas e variadas funções, das quais destaco as de membro do Conselho de Opinião da Rádio Difusão Portuguesa, para a qual foi eleita pela Assembleia da República em 1997 e na qual se manteve até 2003. A sua qualidade de jornalista com especialização em comunicação política e regulação dos média também parece-me ter uma visão abrangente sobre o papel e a importância do Conselho de Opinião. Todos sabemos que os tempos em que exerceu estas funções eram bem diferentes dos atuais, e por isso lhe pergunto qual deve ser, no seu entender, o papel do Conselho de Opinião nesta fase em que se perspectivam vários desafios para a RTP, nomeadamente no que respeita à aplicação do seu plano de sustentabilidade económica e financeira. Gostaríamos igualmente de saber o que perspectiva ser o maior desafio do Conselho de Opinião para este mandato, atendendo às dificuldades por que passa o setor e o mercado da publicidade e a circunstância da RTP estar agora sujeita a constrangimentos financeiros que decorrem, desde logo, da sua inclusão no perímetro do Orçamento de Estado. É igualmente relevante para nós saber que importância atribui ao Conselho de Opinião na orgânica da RTP e, para finalizar, perguntava-lhe se considera que a sua experiência recente na ERC será uma mais-valia e, se sim, em que medida, no desempenho das suas funções no Conselho de Opinião, no caso de vir a ser eleita. Mais uma vez agradeço a disponibilidade e deixo-a com estas questões que lhe coloquei.
Muito obrigado. Peço desculpa, tenho que fechar. Muito obrigado, Sr. Deputado Maria da Conceição Caldeira. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é o Sr. Deputado Jacinto Serrão, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, para, em nome do Grupo Parlamentar, cumprimentar a Sra. Doutora Maria Estrela Serrano. O Partido Socialista não tem qualquer dúvida relativamente ao perfil e ao currículo da candidata que é proposta também por o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Nós, até pela apresentação que fez, demonstrou um conhecimento bastante profundo sobre o histórico que se prende exatamente, não só no nosso país, mas também a nível europeu, que se prende com este tipo de mecanismos de regulação e de controle sobre a forma como os órgãos de comunicação social que estão obrigados ao serviço público têm de se comportar de maneira a garantir um serviço isento, plural, diversificado, de acordo com aquilo que são as exigências do serviço público de televisão e rádio. E isso, de facto, é demasiado importante para fugir ao controle de um órgão tão com estas características do Conselho da Opinião, que produz, tem um conjunto de elementos altamente experientes, que tem a obrigação de produzir um conjunto de reflexões e até mesmo dar parecer sobre aquilo que vai sendo feito no âmbito da rádio e televisão, deste tipo de serviços por parte do operador, e depois esses pareceres, essas recomendações, essas reflexões, podem ou não ser acolhidas pelas entidades que têm a responsabilidade na gestão de conteúdos e até mesmo pela responsabilidade pela tutela destes operadores de comunicação social. Falou, e é uma constatação, que de facto este órgão foi perdendo, este Conselho foi perdendo um conjunto de poderes, mas resta-nos de facto a experiência, o currículo dos seus representantes, para, mesmo não tendo, através das suas reflexões, das suas intervenções, das suas chamadas de atenção, não tendo uma força vinculativa, mas a força do currículo e do perfil dos diversos intervenientes tem uma influência junto da opinião pública e junto dos responsáveis pela tutela. E isso é importante, por isso é que valorizamos muito o currículo, a experiência dos candidatos a este Conselho da Opinião e, como disse no início, não temos qualquer dúvida que a senhora professora Maria Estrela Serrano tem todos os requisitos para reúne todos os requisitos para se candidatar a este órgão, que apesar de estar esvaído um pouco de competências, como disse, não um pouco, bastante de competências, continua a ter um papel fundamental na observância de todas as preocupações que aqui deixou. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Jacinto Serrão. E agora passamos ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Mesquita Nunes, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento-a também pela sua disponibilidade por estar aqui e dizer-lhe que junto as minhas palavras às dos outros deputados relativamente ao currículo que demonstra e à experiência que demonstra, e, portanto, é unânime o seu acolhimento aqui. Acolhimento esse, eu atrevo a dizer-me, no meu ponto de vista, que é, apesar, e por isso eu acho que é um acolhimento até bastante mais efusivo, das divergências que tenho relativamente a algumas das posições que tomou ao longo do tempo e que eu conheço, e, portanto, apesar disso, aliás, não interessando essas divergências para nada, saúdo a sua presença no Conselho de Opinião, porque é para isso que é para isso que ele serve. E gostava de juntar isto a uma questão que começou por abordar sobre, enfim, de certa forma, a degradação do estatuto do Conselho de Opinião, ou pelo menos dos instrumentos que estão a dispor do Conselho de Opinião para exercer as suas funções, se não considera que essa degradação não está também relacionada, por um lado, com uma tentativa ou com o posicionamento da RDP e da RTP no mercado, que fez com que se tentasse aproximar o mais possível das estruturas de gestão do mercado competitivo e que, portanto, como o Conselho de Opinião é uma especialidade de uma empresa de serviço público, que houve, de certa forma, uma necessidade de, para fazer face à dinâmica do mercado, se isso não é um pouco uma consequência desse esforço, e se, de certa forma, uma densificação ainda ténue do que é o serviço público de televisão e as funções, se deve ser um canal comercial, se não deve ser, se deve concorrer com privados, se não deve, tem contribuído também para que, de facto, relativamente a essas matérias, o Conselho de Opinião tenha perdido a parte da importância que considera que é importante que tenha. E se não considera também que uma das formas de garantir que o Conselho de Opinião poderá ser o mais abrangente possível não é precisamente o estatuto que ele tem agora. Passo a explicar-me. Se o poder que o Conselho de Opinião tiver, as competências que tiver, forem de cariz vinculativo, em algumas das decisões de gestão normal de uma empresa, não considera que isso contribui no momento da escolha desse Conselho de Opinião para uma escolha menos imparcial, porque há necessidade de escolher um Conselho de Opinião que, à partida, avalize um conjunto de políticas que estão a ser pensadas? Isso, de certa forma, não é este estatuto que eu presumo que, enfim, se calhar podemos tentar aqui encontrar uma solução mais híbrida entre esse peso vinculativo e o que agora tem, se não será esta uma das garantias que nós temos de que o Conselho de Opinião pode refletir uma maior diversidade de opiniões e que, portanto, poderá, a sua escolha não está já condicionada ou pré-condicionada à necessidade de garantir que ele reflete um espelho das decisões que estão para ser tomadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mesquita Nunes. Passamos ao grupo parlamentar do PCP. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar a professora Estela Serrano e agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, não só a disponibilidade para a sua presença e a sua participação nesta reunião, mas a sua disponibilidade cívica para mais esta tarefa, digamos assim, para mais esta função e esta contribuição que pode desempenhar. Já lá vão bastantes anos, ainda alguns, apesar de tudo, alguns anos, que nós tivemos a oportunidade de discutir aqui nesta sala as questões do serviço público de comunicação social, de televisão, de rádio, de agência, as questões da comunicação social no seu global, as intervenções que teve enquanto membro regulador da ERC, são, entre outros elementos, testemunho bastante das condições que tem e do contributo que pode dar ao Conselho de Opinião da RTP, neste contexto que nós valorizamos muito e que entendemos que se deve manter, porque pensamos que é da maior importância e foi alcançado na última designação, digamos assim, dos elementos em representação da Assembleia da República, que é uma perspectiva de pluralidade e, portanto, a enriquecer e em linha com a pluralidade dos membros do Conselho de Opinião pela sua participação, pelas estruturas que acolhe e que integra, mas também pela pluralidade que pode ser alcançada numa designação do conjunto de elementos que são escolhidos pela Assembleia da República, e valorizamos esse aspecto. Entretanto, Tal como diz um camarada meu, quando nos batem à porta nós não perguntamos quem foi, perguntamos quem é. E, portanto, para além daquilo que ao longo do tempo a professora Estela Serrano teve na sua participação, no seu trabalho, no seu estudo, na sua investigação, no seu ensino, nas funções que desempenhou, importa-nos muito valorizar e conhecer e dar a conhecer, de facto, essa proposta que traz à Assembleia e ao país e no âmbito do Conselho de Opinião pela intervenção que pode desenvolver e que se propõe desenvolver. Tomamos boa nota da sua opinião sobre o enquadramento o enquadramento legal e estatutário do Conselho de Opinião e a sua perspectiva de ter vindo a perder poderes e capacidade de intervenção no Conselho de Opinião. Eu gostava de lhe pedir se estivesse de acordo em sistematizar um pouco mais algumas das vertentes de poderes, de competências que, na sua opinião, pudessem ser consideradas em termos de revisões estatutárias da RTP, etc. Eu vou terminar, Sr. Presidente. Mas com esta ideia é de que a capacidade de intervenção e iniciativa do Conselho de Opinião, mesmo nos termos atuais, pode ter uma oportunidade para a ação. E eu perguntava-lhe então que visão é que tem sobre perspectivas e possibilidades de ação de um Conselho de Opinião que é uma plataforma de entidades, mas é em si mesmo uma entidade, com possibilidade de iniciativa própria, com necessidade, digo eu, de marcar também um pouco a agenda nestes tempos conturbados que aí vêm de integração horizontal e desintegração vertical, como dizia o Presidente da RTP ainda há poucos dias nesta casa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. E agora encerramos esta ronda única pelos grupos parlamentares com o Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a professora Estela Serrano. Agradeço-lhe que estar aqui hoje. Peço-lhe desculpa por não ter podido estar logo no início e não ter ouvido a sua apresentação. Tive uma outra reunião à mesma hora. Não tenho, naturalmente, qualquer dúvida sobre a adequação do seu perfil no Conselho de Opinião, e o Conselho de Opinião terá a ganhar com a sua presença. Aliás, não só o seu conhecimento profundo do serviço público, mas, e permita-me que saliente, as preocupações que teve sempre muito grandes com o que é a pluralidade da comunicação social e a pluralidade do que é representado na comunicação social a todos os níveis geracionais, temáticos, territoriais, de género. Parece-nos que são assuntos que assumem uma importância particular e estamos certos que vai continuar a ser bastante ativa e atenta a todas estas matérias. A pergunta que tinha para lhe fazer, eu já ouvi de outros grupos parlamentares, e tem a ver com como afirmar mais a capacidade de intervenção e de reflexão sobre o serviço público de televisão do Conselho de Opinião, porque o Conselho de Opinião é... tem uma representatividade que em si assegura uma especial forma de controle democrático, mas também de proposta democrática sobre o serviço público, que achamos que é importante estar o mais ativa possível nestes tempos tão complicados. Muito obrigada.
Muito obrigado. E agora, Sra. Professora Estela Serrano tem até 15 minutos para dar as respostas que entender adequadas.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados também, aqueles que não cumprimentei no princípio, cumprimento agora. Obrigada pelas vossas perguntas, sempre difíceis e muito bem informadas. Aliás, para mim não foi uma surpresa, mas desde que comecei a vir a esta comissão, não me canso de elogiar o trabalho de background que sempre identifico aqui nas perguntas e nas questões que são colocadas. E isso é um aquis da democracia e do trabalho que as pessoas nem sempre valorizam, porque pensam que os deputados são só nos plenários que estão e de resto. E, portanto, obrigada, e são perguntas difíceis e muito pertinentes. Eu gostava de dizer que, não obstante eu ter constatado que historicamente o Conselho de Opinião veio perdendo poderes, e que isto se reflete na sua capacidade ou na diminuição da sua capacidade histórica, que é garantir a independência. Como é que se garante a independência de um serviço público? Garante-se de várias maneiras. Garante-se, por um lado, no plano jurídico, o enquadramento ou da arquitetura jurídica do serviço público, que em Portugal é muito complicada, inclusivamente as leis não só da televisão, o estatuto da RTP, mas depois há as leis ou os regulamentos dos próprios órgãos, a ERC, o Conselho de Opinião, o provedor, e muitas vezes quando se cruzam estes diplomas legais ou regulamentares, nós deparamos aqui e acolá com lacunas. Quando há, por exemplo, sei lá, no estatuto da RTP pode falar-se no Conselho de Opinião, mas depois há um outro diploma que tem a ver com a RTP também, em que o Conselho de Opinião já desaparece, como é o caso, por exemplo, da Lei da Televisão, no capítulo sobre o serviço público. Portanto, de facto, como foi dito pela senhora deputada do PSD, os tempos são outros, hoje os desafios ao serviço público são novos, mas eu acho que há desafios que vêm do início e que nunca se resolveram. E não vejo também que estejam em vias de se resolver. Por exemplo, e é muito interessante, porque quando nós fazemos, eu tenho um bocado a mania de ir, este é da investigação, de ir atrás, ir ver onde é que está o início das questões, e, por exemplo, é muito interessante ver como nunca ficou claramente definido em qualquer tipo de diploma, isto é, sempre foi objeto de discussão, quer na opinião pública, quer no seio da empresa, quer a nível político, parlamentar, ou até político partidário, nas competências exatas do Conselho de Administração, por exemplo, em termos de conteúdos. E é muito interessante verificar que essa discussão vem de longe, e eu ontem tive a oportunidade, fazendo uma certa revisão da matéria, como gosto sempre de fazer, de ver um discurso do Dr. Proença de Carvalho, na altura Presidente do Conselho de Administração, em 1980, e outro do Dr. Moraes Sarmento, em 2004, como Ministro, em que eles questionavam, defendendo a competência do Conselho de Administração da RTP sobre conteúdos. E isto é muito interessante, porque defendendo uma forma de legitimidade que também, enfim, que tem muitos adeptos, que é quem paga a banda encomenda a música, em termos populares, não é? E, portanto, se o Conselho de Administração tem que traçar o quadro, tem que gerir, portanto, tem ele próprio que ter uma palavra sobre de que maneira é que os conteúdos se inserem nos objetivos e na estratégia de gestão. Portanto, esta questão nunca foi completamente clara e o próprio quadro regulamentar, evidentemente também não se pede à lei que decida tudo. A lei, evidentemente, contém os tais conceitos, que são conceitos gerais, não é? E depois compete ao aplicador dar-lhes substância. E isso, ainda hoje, dentro da RTP, há dúvidas sobre, por exemplo, questões que o Conselho de Administração, há Conselhos de Administração que se afastam mais, há outros que se aproximam mais, e todos encontram sempre com um bom parecer, não é? Como sabem, os senhores advogados, os senhores deputados que são advogados e que são a maioria, creio eu, sempre é possível. E isso também aconteceu na RTP. Eu, aliás, proponho-me, se for eleita, pedir um parecer de um ilustre advogado, Oliveira Ascensão, ou Assunção, que segundo encontrei nos meus documentos, deu um parecer em que realmente reconhecia a capacidade do Conselho de Administração de interferir nos conteúdos. Eu não conheço esse parecer, mas vou ter imenso gosto, em qualquer circunstância, de o conhecer. Isto só para dizer que, de facto, os tempos são outros, senhora deputada, como todos, aliás, conhecem, mas há coisas que, infelizmente, se mantêm. Certas indefinições, como, por exemplo, muito recentemente, a questão do diretor-geral, que eu não compreendo, sinceramente, penso que é uma coisa que o Conselho de Opinião pode tratar, ou pelo menos sugerir, porque razão é que não se faz a adaptação e não se dá legitimidade, afinal, à pessoa que o Conselho de Administração nomeou e empossou com essas competências. Ontem, suponho ali no jornal, o Sr. Ministro esteve aqui e remeteu essa competência para o Conselho de Administração. Mas, de facto, ainda ontem, falando com um trabalhador da RTP, ele dizia, mas, de facto, a ele, tira-lhe qualquer questiúncula interna ou externa lhe retira legitimidade, exatamente porque não tem enquadramento legal. Como não tem enquadramento legal, a questão da redução da administração da RTP. E, portanto, eu penso que estas questões, não sei se é a Assembleia, se é o Governo, mas alguém, pelo menos o Conselho de Opinião, pode fazer uma reflexão sobre essas questões e penso que a deverá fazer, não é? Depois há questões que também não estão resolvidas de princípio, que são a questão, e isto tem a ver com a matriz histórica uma vez mais, que é, na medida em que o Conselho de Opinião não tem a capacidade que teria de garantir a independência, garantindo que o Conselho de Administração emanaria de uma pluralidade de pessoas que integram o Conselho de Opinião, não é? Ora bem, então, talvez legitimar cada vez mais o corpo profissional dos jornalistas, e não só dos jornalistas, também dos procuradores, dos programadores. Há uma terra de ninguém dentro das empresas audiovisuais, que é qual é o estatuto dos animadores, dos apresentadores, que detêm a maioria do tempo de antena. Eles obedecem a quê? É só à lei da televisão, mas que também evidentemente só, e já é muito, mas o reforço da autonomia, na medida em que o Conselho de Gestão é nomeado politicamente, seja qual for o governo, é um governo legítimo, obviamente, e por isso é preciso garantir que o corpo profissional seja verdadeiramente autónomo. E eu não sei se é, não sei se é, porque as condições não são muito propícias. Portanto, Sra. Deputada, e isto também responde ao Sr. Deputado, eu proponho-me equacionar muitos destes problemas no Conselho de Opinião, talvez desviar um pouco mais o Conselho de Opinião por meu intermédio, daquelas discussões macro que muito interessam geralmente a algumas pessoas, com uma formação talvez mais económica, mais financeira. Agora, o Conselho de Opinião tem uma pluralidade de pessoas da sociedade que representam a juventude, que representam os trabalhadores, que representam as crianças, que representam, enfim, setores. A questão da cooperação. Onde é que está a pronúncia do Conselho de Opinião sobre a representatividade dos grupos que ele próprio tem no seu seio, na programação, na informação? Isto tem a ver com uma questão que a senhora deputada Catarina Martins há pouco levantava, que é a pluralidade. E a priori, por exemplo, porque é que o Conselho de Opinião, que não tem meios próprios, nem há dinheiro, e evidentemente o Conselho de Administração já pouco dinheiro tem para custear viagens às regiões autónomas do Conselho de Opinião ou a outros sítios, por que razão é que o Conselho de Opinião não poderá socorrer-se de dados de outros órgãos, a ERC, por exemplo, que tem um corpo técnico muitíssimo competente, como os senhores deputados reconheceram, e que tem dados absolutamente já com comparabilidade e que podem ser sujeitos a apreciações e a cruzamentos vários que a própria ERC não tem capacidade porque tem outras coisas para fazer. Portanto, o Conselho de Opinião pode perfeitamente explorar dados, quer a nível académico, quer a nível dos próprios órgãos, quer até algum estudo que pode ser feito, embora, como foi dito e como sabem, sejam pessoas que trabalham pro bono. De qualquer maneira, há um trabalho a fazer que tem mais a ver com os conteúdos propriamente ditos do que propriamente com a questão macro da administração. Obviamente que a administração tem sido elogiada, não é? Como uma administração que tem feito uma boa gestão. As questões que se colocam é, temos uma administração que aceitou um plano de político, compete ao poder político definir qual é o quadro em que se insere o serviço público, e temos uma administração que aceitou manter-se, não é, reduzida, e cumprir aquele plano. Portanto, vamos lá ver o que é que nós podemos fazer relativamente a isso. Podemos exigir o máximo dessa administração em termos da garantia de que o serviço público não sairá empobrecido, como eu penso que sairá, com a diminuição de um canal. Não conheço, penso que ninguém conhece, qual é o quadro que aí virá. Penso que o serviço público não deve ser, é um empobrecimento da democracia, empobrecer o serviço público. E o facto de o país estar em crise, penso que já está provado também que a supressão de um canal não trará grandes economias de escala no, ao serviço público. Penso que a opção é política e é legítima. Eu não, evidentemente, posso não concordar com ela e não concordo, mas reconheço a sua legitimidade. Não creio que vá trazer melhorias a nível de orçamentais, quer para o Orçamento de Estado, porque, como sabem, o Canal 1 é o grande sustentáculo, é aquele que, inclusivamente, permite sustentar os outros canais. E, portanto, por outro lado, as questões que também se anunciam, mas não vou falar delas, de supressão da publicidade, é algo que também me preocupa muitíssimo. Penso que a publicidade não é apenas uma forma de rendimento ou uma forma de financiamento, é também um exercício de estética e de inovação e de criação. É o setor da comunicação mais criativo que temos em todos os países. É aí que todas as transformações se produzem a nível dos desafios da estética, da técnica, da revolução quase. Penso que a RTP perderá e os seus telespectadores perderão também. Penso, por isso, que os desafios do Conselho de Opinião são muitos e poderá fazer um trabalho sem questão. Não me agrada um clima que julgo ter percebido de alguma crispação entre órgãos, quer o Conselho de Administração, o Conselho de Opinião. Penso que com os provedores tudo corre bem. Penso que estes órgãos, aos diversos níveis, penso que os trabalhadores e os seus representantes devem ser chamados a colaborar mais com o Conselho de Opinião. O Conselho de Opinião deve responsabilizar os diretores e não os administradores pelos seus conteúdos, não obstante a indefinição que eu própria referi há pouco, e, portanto, eu proponho-me, caso seja eleita, propor ao Conselho de Opinião que dialogue mais, que exija aos senhores diretores que assumam as suas responsabilidades, que criem mecanismos a nível do Conselho de Redação que fortaleçam a sua própria autorregulação, que não está muito fraca, e que a RTP precisa urgentemente de formas internas de organização, que a autoridade se saiba quem manda em quem, que há uma dispersão enorme de poderes, há fragmentação, dá a impressão, e isso há um trabalho de doutoramento, aliás, que prova isso, que a RTP é, ao nível interno, ao nível do seu funcionamento, nos conteúdos, dos três operadores o mais desorganizado, exatamente porque falta ali um poder, falta ali um diretor-geral, mas penso que este diretor-geral, os poderes que lhe são dados, e tal como foi dito aqui pelo Presidente do Conselho de Administração, é mais uma função conjuntural para preparar exatamente a privatização do Canal 1, e portanto, eu penso que é preciso internamente que os trabalhadores, os profissionais, se organizem e se demarquem a sua autonomia. Esta é a única safa, desculpem o termo, é a única garantia de independência do serviço público, qualquer que seja a macroestrutura que venha a existir. Portanto, o Conselho de Opinião, eu proponho-me, caso venha a ser eleita, sensibilizar o Conselho de Opinião para estas vertentes que têm a ver com o serviço público, muito mais do que propriamente com a gestão do serviço público, embora não possa ser separada. Devo dizer que, como os senhores deputados sabem e questionaram bastante, a questão da TDT deveria ser uma oportunidade para o serviço público. O digital, em toda a Europa, o digital obriga o serviço público, exatamente, a reforçar a sua presença em todas as plataformas. Os cidadãos têm o direito e o dever de exigir ao serviço público exatamente essa presença. Por outro lado, queria dizer que a questão do financiamento do serviço público, todos os senhores deputados fizeram isso, a adaptação neste novo quadro, a adaptação decorre das responsabilidades que foram pedidas ao serviço público. Como sabem, o serviço público tem absolutamente obrigações que, se forem alienadas, deixa de ser serviço público. As questões da cooperação, as questões das delegações nos países oficial, de língua oficial portuguesa, as redes de satélites da RTP Internacional, a questão da RTP África, as questões do teletexto, as legendagens para deficientes. O Conselho de Opinião tem de se preocupar com isto. Tem no seu seio os deficientes representados, as crianças, os jovens. A questão das delegações é a matriz do serviço público. É estar em todo o país e estar onde os portugueses estão. E por isso, eu devo dizer que, relativamente ao Sr. Deputado do CDS, o Conselho de Opinião, a pluralidade do Conselho, o facto de nomear administradores não vai ter essa, evidentemente, perdeu essa competência. E, portanto, não a vai ter, não vale a pena falarmos. Claro que não perdeu legitimidade, perdeu foi eficácia. E isso vai ter através da palavra, não é? Portanto, o papel do Conselho de Opinião é simbólico, terá de fazer, como o Presidente da República, magistratura de influência, mal comparado. E, portanto, o que o Conselho tem de fazer é magistratura de influência junto do Conselho, junto dos trabalhadores, junto, inclusivamente, do poder político. O poder político tem ainda muita...
Peço-lhe que termine, por favor.
Eu peço desculpa porque acabei por responder em bloco.
Sim, aliás,
porque,
era essa a intenção.
Aliás, as perguntas tinham todas muito a ver com a maneira como eu vejo o Conselho de Opinião e penso que ficou mais ou menos claro.
Senhora Professora, agradeço em nome da nossa Comissão a forma extraordinariamente aberta como deu aso à textura densa dos seus conhecimentos no setor e, portanto, agora, obviamente, as urnas funcionarão. Desejo-lhes maiores felicidades no ato eleitoral. Muito obrigado por ter vindo e está terminada esta audição.